Muito boa tarde, senhor Manel Cap. Fala Cap, né?
É, Cap, Cap. Isso.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
Let's do it later.
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy. Fall Guy.
That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Tudo bom, cara? Como é que tá?
Tô bem. Graças a Deus, tô bem.
Obrigado pelo tempo, luta marcada, vamos lutar agora sábado que vem, no primeiro evento do ano, tá todo mundo desesperado, sem luta pra assistir, faz um tempão, o Manel faz o Comem Event com o Matheus Nicolau.
Correto.
E como é que você tá, pra essa luta? É a segunda vez que você vai lutar com o Matheus, né?
É, a segunda vez que vou lutar com ele, não, assim, sinto-me bem, tenho vindo em uma boa fase de treinamento, sem muitas lesões, aparece uma ou outra de quando em quando, mas nunca uma lesão assim grave. Porém, entretanto, estou numa boa fase da minha carreira, da minha vida, em termos pessoal, em termos profissionais, e vou chegar com uma boa cabeça para sábado.
Boa. Era pra você ter lutado com o Caicara France na tua última luta. Você acabou pegando a estreia do Felipe, né? No, de última hora. Como que foi aquela luta? E uma coisa que me admirou muito, mais do seu lado do que do lado do Felipe, porque pro Felipe foi a chance da vida dele, né? Chega a lutar já com o cara na posição que você tá. Mas pra você era uma luta super arriscada, né?
É sempre uma luta arriscada, mas... Então, eu devia ter lutado com o Caicara, com o Caicara France. Lá ele falou, inventou, entre aspas, né? Falou que teve uma concussão durante um treino. Mas isso temos que ver, porque foi três semanas antes do evento. E eu já estava na Austrália para me adaptar. Eu fui para a Austrália mais cedo, três semanas antes, já para me adaptar, e eu recebi já a notícia lá mesmo na Austrália. E assim, com todo o investimento feito, viagens, treinadores, casa e tudo lá. E então recebi a notícia que ele recebeu uma conclusão. E eu acho que quando tu recebes uma conclusão, uma lesão, tu deves esperar com três semanas, né? Com três semanas, deve esperar uma semana. Uma semana, eu acho que uma semana cura bem. E, em termos de cabeça, porque se formos a ver os atletas da NFL, de futebol americano, eles quando recebem uma conclusão, eles só recebem duas semanas de suspensão. E eu tenho certeza que ele não estava confiante. Ele não estava confiante, porque ninguém precisaria saber. Se ele deixou isso claro, que teve uma conclusão e que não vai poder lutar, não estava por aí confiante para lutar comigo. Entendeu? Não estava por aí confiante para lutar comigo, e também não era de surpresa. Em relação ao Filipe, eu aceitei a luta porque eu tenho que mostrar serviço, entendeu? Fosse quem fosse naquele dia, fosse quem fosse, se me dessem outro oponente sem ser o Filipe, eu aceitaria na mesma. Não estava ali para escolher. Eu queria lutar, eu estava com bastante sede, e com sede de lutar, que eu já não lutava faz algum tempo. E então o meu desejo e o meu e a minha vontade era lutar, não era nem que fosse ranqueado ou não ranqueado, eu só queria lutar, porque eu tenho vindo a passar, estava numa boa fase da minha carreira, sou jovem, mas não vou ser jovem para sempre. Então, se eu não aceitasse aquela luta com o Felipe, eu estaria a entrar para um novo campo de luta, e estaria a perder tempo. Precisava descarregar aquela energia, entendeu? Precisava descarregar aquela energia da luta, e isso fez-me bem também para mim e para a minha cabeça.
Muito legal. Lutador tem que lutar, né, cara? Não dá
Tem que
pra.
lutar.
Faz o camp, você bota teu corpo num
Não
estresse,
sacrifica.
né, cara? Pra fazer um camp lá 2, 3 meses, puxando muito forte, cai a luta assim, é um negócio complicado mesmo, né? Eu entendo a sua posição. E você tá no. Você tá na. Cara, na boca do gol ali, né? Quando a gente olha o ranking, o Pantoja campeão, Moreno não deve disputar cinturão tão cedo. O Roival acabou de disputar. Vai sobrar você passando pelo Matheus Nicolau. Você já acha que a próxima luta já é pelo cinturão? Ou qual que é a programação? Assim, o que você
Eu
quer, a
posso
gente
dizer,
sabe.
que 99% ganhando essa luta é cinturão.
Legal, legal.
99%, estou a dizer aqui por aberto, é cinturão. Ganhando essa luta no Matheus Nicolau, que vou ganhar, nós temos a chance de lutar pelo cinturão.
Como que você viu a luta do Pantoja contra o Brandon Royval? Você vê o Pantoja. O que eu tô querendo dizer assim, você já lutou com o Pantoja. Pantoja
Já.
fez a conquistou o cinturão contra o Moreno e defendeu bem contra o Royval. Como é que você fez? Qual a tua análise assim quando você vê o Pantoja?
Assim,
Porque vocês dois são lutadores muito diferentes hoje, né, do que da época que vocês lutaram, né?
correto, correto, correto. E eu também, a primeira luta, sem desculpas, a primeira luta que eu lutei, eu estava naquela fase quando eu saí do Rising, eu lutava de sapatilhas e aqui no Octagon, as minhas duas primeiras lutas, se vocês forem analisar muito bem, eu escorregava imenso no Octagon. Escorregava imenso, então não conseguiria fazer o meu jogo, que é entrar, sair, sair, entrar, o que me dificultou muito. Parecia que estava a andar andar de patins de gelo, sem aderência nenhuma, e sem aderência nenhuma, tu também não tens muita força para os golpes e perdes a tua base completamente. Foi algo que eu tive que me adaptar. E encontrar mecanismo de como não escorregar no dentro do octógono do UFC. Assim, em relação às lutas do Pantoja, virando para esse lado, que eu vi contra o Moreno e o Brandon Royal, numa análise como lutador, contra o Brandon Royal, eu achei que foi uma luta muito assim. Eu não vou dizer fraca, mas foi algo que mostrou muitas aberturas e muitas fraquezas como campeão, como o Pantoja. E vendo assim claramente, o Moreno nem o Brandon Royal tem poder de nocaute. Tem poder de nocaute. E o Pantoja foi tocado várias vezes na cara. E eu fiz uma análise que se eu tocasse da quantidade que ele tocara no Pantoja, eu acho que o Pantoja já tinha caído. Porque eu tenho uma mão dura, tenho uma mão forte, e todos os atletas que eu lutei sempre nocauteei ou dei-lhes knockdown. Então, como o Moreno para os fãs que não entendem de luta, foi uma luta boa. Mas eu achei, foi assim, uma luta brega, entendeu? Foi uma luta brega com o Moreno. Já com o Brandon Royal, com o Brandon Royal esteve muito bem, manteve-se bem disciplinado, apesar de nos últimos dois rounds mostrou um desgaste de energia e recebeu bastantes golpes. Mas, entretanto, tenho o maior respeito por ele, vejo-lhe como um bom campeão, mas não superior a eu. Mas é isso, a gente vai ver. Vai chegar lá.
Vai chegar a hora, né? Vai chegar
Vai chegar
a hora.
a hora. Vai chegar a hora.
Ó, eu coloquei. Eu queria que você contasse. Eu tava lendo da sua história e eu queria que você contasse um pouquinho como que foi a sua jornada nas artes marciais. O seu pai era campeão de boxe, né? Que te influenciou bastante Você, eu vi que você começou a treinar boxe muito cedo. Conta um pouquinho como que foi essa caminhada sua e a mudança de Angola para Portugal. É engraçado porque o brasileiro se identifica muito com você pelo fato de você falar português, né? Os brasileiros recebem um monte de mensagem aqui dizendo: ah, que legal, pô, o cara.
Eu também me identifico muito com o brasileiro porque eu comecei as artes marciais, o MMA, com um brasileiro, que foi o meu mestre Kleber. E eu passei, e todos os meus mestres foram brasileiros. Assim eu digo meus mestres porque eu andei muito, eu estive em Portugal, eu estive depois para a Tailândia e agora aqui nos Estados Unidos. Mas sempre trouxe o meu primeiro mestre para todo o canto que eu ia. Mas em relação à arte marcial, eu tenho muito apelo pela comunidade brasileira e eu sei todas as gírias, tudo que há do Brasil. E muitos dos meus amigos dizem: tu és o único estrangeiro que sabe mais que brasileiros do Brasil, entendeu? Então, eu tenho o Kleber, como foi o meu primeiro mestre, que me ensinou o MMA, o jiu-jitsu. Eu passei pela mão do mestre Marcinho Gracinha, que está na Tailândia. Eu passei pelo Amaury Bittet, o Fredson, e agora estou a treinar também com o Richard também. Então são todos treinadores brasileiros, e as minhas aspirações desde ter a idade, assim, de criança, sempre foram atletas brasileiros. Sempre foi o Jacaré, o José Aldo, o Anso Silva, o Shogun Rua. Então eu sempre me espelhei pelos atletas brasileiros que na época eram o expoente maior do Brasil.
Sim. Cara, o Jacaré, eu tô aqui na Flórida, o Jacaré tá a 10 minutos de mim aqui, vejo sempre ele. Vou falar então, pra ele que você mandou, vou mostrar então, pra ele isso daqui, ele vai ficar amarradão.
Então, se fosse a ver todas as minhas lutas de jiu-jitsu e as minhas lutas de MMA amador, eu celebrava que nem o Jacaré.
Que massa, muito legal, muito legal. Jacaré é gente boa. Quando você estiver por aqui, a gente dá um pulo lá, vou te apresentar. Você conhece ele pessoalmente?
Vi ele uma vez. Legal. E a gente lutou no mesmo, acho que íamos lutar no mesmo card.
Eu vou começar com as perguntas aqui, porque tem bastante, tá? Rafa Moço mandou pra você: luta pelo cinturão do UFC ou o Porto ganhar a Champions League?
Ah, luta pelo cinturão do UFC.
Você gosta muito de futebol. Você quase jogou, você queria jogar futebol quando você era moleque, né?
Eu era o melhor jogador da minha comunidade. Eu joguei futebol, joguei em alto nível. Tinha muito, muito jeito. Acho que tinha mais jeito do que na luta. Mas a luta é que me... A luta me deu aquele bichinho, entendeu? Me deu aquela adrenalina de parar de jogar futebol e continuar as artes marciais.
Caramba, em que momento? Eu faço bastante essa pergunta pro pessoal. Que momento que você para e fala assim: não, cara, é isso mesmo? No teu caso, por exemplo, né, que você tava jogando bola e aí você já treinava e você falou: não. É a luta mesmo. Que momento que você sente que você fala assim: não, é pra cá que eu tenho que ir, porque é o que eu sinto que vai...
É engraçado porque eu desde terra em idade, eu fiz jiu-jitsu, eu fazia boxe, o meu pai nos influenciava muito a treinar todos os dias, e sempre que havia alguma competição na escola, seja aquelas maratonas de corrida na escola, seja qualquer competição, nós tínhamos que ganhar e ser sempre o número um, ou então o número dois se algum dos meus irmãos competisse também. Se eu ou meus irmãos ganhasse, ele nos dava-nos um presente, ou dava-nos uma chuteira, ou nos levava para comer lá no restaurante do Boa Vista, que era de um dos maiores clubes de futebol lá do Portugal. E assim, tudo que a gente fazia toda a conquista tinha que ser por mérito, entendeu? A gente ganhava as coisas, era por mérito. E eu lembro todos os domingos, nós crianças fazíamos maratonas, tipo 10 quilómetros de corrida num parque enorme, que chama-se Parque da Cidade, que meu pai nos punha a correr, e sempre nos deu essa mentalidade de vencer. E E no momento eu jogava futebol, isso era muito bom para mim também a nível físico, a nível de cardio. Mas quando eu comecei a praticar assim, o jiu-jitsu, não o boxe, mas assim o jiu-jitsu, começou-me a dar, a me despertar, entendeu? Muita curiosidade, porque eu aprendia coisas novas, como imobilizar as pessoas.
Uhum.
E eu e o meu melhor amigo Paulo víamos sempre vídeos no YouTube e fazíamos quando chegávamos lá. Uhum. E isso deixava-me assim intrigado por mim, comigo mesmo, dava-me um desafio maior. Uhum. Que me dava no futebol, porque no futebol era tipo um Romário, estás a ver? eu nem treinava, ia para os jogos, marcava golo. Então não tinha aquela disciplina que eu, as artes marciais trouxe-me. Eu era muito insurreto e muito, assim, era muito insurreto. E quando eu entrei dentro das artes marciais, as artes marciais, ela educou-me, entendeu? Eu já sabia boxe, mas o boxe não me trouxe a disciplina. O que me trouxe a disciplina, ser um homem e ser uma pessoa mais pacífica e ser uma pessoa... um ser humano melhor foi o jiu-jitsu e o MMA, foi a disciplina do jiu-jitsu que me deu essa disciplina que deves treinar, deves ser uma pessoa correta, entendeu? E tive bastantes princípios a partir daí, entendeu?
Muito legal, muito legal. Bom, está respondida a pergunta aqui. A Salomão DP: depois de ganhar do Matheus Nicolau, é para lutar logo pelo título ou tem que passar pelo Caicara primeiro? Já falamos, vai direto, vai pro cinturão, não, né?
Uhum, vai pro cinturão. Nós já nem pensamos no Caicara.
Já foi, perdeu a chance, né?
Perdeu porque nós íamos lutar em dezembro no card do... O que é que o UFC queria fazer? E eu enviaram-me outro contrato depois de setembro para lutar com o Caicara em dezembro, que era no card do Pantoja com o Brandon Royal. Eu estava a me preparar para esse card. Aliás, eu estava de férias, eu estava em Portugal, estava de férias, e eu ali, o meu manager ligou-me: olha, o UFC quer que tu lutes nesse evento do que vai ter aqui na T-Mobile, o último pay-per-view do ano, que vai ser o Pantoja, e tu, ganhando o Caicara, já ficas lá para desafiar o campeão. Eu disse assim: bora. Eu estava em Portugal, comprei uma passagem lá, que eu não tinha passagem de volta, comprei uma passagem lá para o próximo fim, na sexta-feira. Eu lembro que era numa terça-feira, comprei para a sexta-feira e viajei para aqui, para os Estados Unidos. E depois o Caicara também recebeu o contrato e passou 2 semanas e ele depois desistiu outra vez da luta.
É. Tem alguma coisa? Você intimida. Quando eu conheci você, eu tava no corner do Vinícius Salvador e você tava bravo. A gente tava lá na reunião dos lutadores antes na sexta-feira, depois da pesagem, e você tava lá em cima do... Eu não lembro, acho que era o Pérez que você ia lutar.
Certo.
Que você tava em cima dele lá falando, e depois caiu a luta. Que ele se sentiu mal e não sei o quê. Você acha que... Você tem um jeito, assim, naquela semana da luta, parece que liga uma chave em você e você muda completamente, né? Você acha que isso entra na cabeça dos caras e intimida para os caras não quererem lutar com você?
É engraçado porque isso... Eu até em casa, eu tento ficar fora de casa na semana da luta, que eu entro em modo... Entendeu? Para mim, quando eu vou para a luta, eu tenho que...
Modo
é
luta,
o modo
né?
guerra, entendeu? É o modo guerra. Eu realmente eu já fiz essa perspectiva e eu realmente mudo de minha personalidade, o meu jeito de ser muda completamente e fico alterado. E eu acho que os oponentes, quando me veem, eles sabem que eu não estou ali para brincadeiras, e tu consegues olhar nos olhos de alguém quando a pessoa não tem medo e a pessoa está ali destemida para tudo, entendeu? Então eu acho que alguma das partes é isso.
Intimida, né? Faz diferença mesmo, né? Tá engraçado. Foi o que eu falei pra você. A gente tava andando de volta, assim, eu virei pra você e falei: calma, cara, tu tá muito bravo. Aí você deu uma risada, assim, você falou: não, tem que mostrar pra ele qual que é. Eu falei: tá certo. Ai, ai. Vamos lá. O Cristiano Marques tá perguntando: quando é o próximo combate? Sábado que vem, no sábado. Bom, esse papo nosso vai pro ar agora no meio da semana, então sábado uhum. agora, Comem Event.
Correto.
Tomás Seara. Francesinha ou cabrito assado?
Ah, pergunta difícil. Pergunta difícil.
Cara, eu não sabia o que era francesinha, eu fui olhar no Google. Pergunta difícil mesmo. Oh. Tá bonito aquilo lá, cara.
Pergunta difícil. Porque eu cozinho muito, não sei se tu começaste-me a seguir há pouco tempo, mas as pessoas, certamente, eles fazem essa pergunta porque eu todas as noites eu cozinho, eu posto algo eu a cozinhar e eu... Agora há pouco eu cozinhei um cabrito.
Ah, que massa.
Então, como cozinhei um cabrito no forno, estava lá. Eu gosto de explicar que para mim cozinhar é a minha paz. Entendeste? É a minha paz. Quando eu estou extremamente cansado de um treino, estou assim embaixo, o dia não correu bem, eu vou para a cozinha, começo a cozinhar e isso liberta-me, entendeste? Liberta-me, dá-me uma paz. Mesmo na fase agora de corte de peso, os meus treinadores, os meus parceiros de treino vêm para cá e eu gosto de estar em casa a cozinhar para eles, mesmo a cortar peso, isso deixa-me saudável, entendeste? Deixa-me bem. Mas em relação à pergunta, cabrito ou francesinha? Epá, é muito difícil, mas vou pelo cabrito. Eu gosto de comida.
Eu vou falar para o pessoal que estiver ouvindo isso, que não conhecer essa francesinha, é um lanche, né? Com queijo, presunto, é um lanche, carne, bom. Linguiça.
É uma bomba.
Procura no Google aí que é uma coisa. É. Ó, Lohan Guerreiro, qual a sua opinião sobre os lutadores no topo do ranking ficarem escolhendo os adversários que eles vão lutar? Você sofre disso, né?
Não, eu não sofro disso. Eu, por acaso, nunca sofri disso. Aliás, eu sempre achei que as pessoas tinham essa curiosidade de lutar comigo. Sempre reparei que as pessoas tinham essa curiosidade de lutar comigo. Para se testarem, entendeu? Para ver se ele é isso tudo, entendeu? Se ele é isso tudo. Mas muitas vezes na hora H chegam e realmente muitos não têm esse espírito de sacrifício. Mas eu acho que isso não existe muito, não existe, porque o UFC manda-te o contrato e eles é que encaixam as lutas, o matchmaker. Isso de escolher, não escolher, isso, se tu não escolheres, o UFC começa-te a colocar de canto. Eu não acho que existe isso de escolher. Se existe quem escolhe, quem tem um poder de barganha com o UFC muito grande, entendeste? Uhum. Quem tem esse poder de barganha com o UFC, correto, um top que tem uma... vende bem, tem um pay-per-view alto, aí tem esse poder de barganha. De resto, todos eles fazem o que lhes mando. Não existe isso. Não existe.
Eu já falei bastante disso também, porque os caras falam muito do campeão, né? Eles falam assim, imagina, o fulano não vai querer lutar com aquele cara lá. Eu falei, cara, chega uma hora que ele não tem muita escolha, ele tem que lutar que é o cara que eles vão colocar pra ele lutar, né?
Se tu és o campeão, tu tens que aceitar todos os desafios. Tu tornaste campeão, e tu já não és o caçador, tu és a caça, entendeu? Então o UFC acha quem é o próximo oponente para o cinturão e só tem que aceitar, só tem que lutar. Se for um campeão que tenha números bons de pay-per-view, acho sim que pode ter uma influência e de escolher, mas por outro lado, isso é um ou dois, entendeu? Não existe isso.
Tem um monte de gente perguntando da luta com o Felipe, a gente já falou. E correto. Um monte de gente perguntando do Caicara, se você acha que o Caicara France correu da luta. Já falamos também. Claro. Né?
É óbvio, duas vezes é óbvio. É óbvio.
Ó, Kiko, qual é a sensação de ser uma inspiração para tanta gente que quer ser que nem você? E botou uma outra bandeirinha de Portugal aqui.
Eu acho que assim, eu não crio muito peso em mim, porque eu tento ser uma pessoa extremamente normal, entendeu? Eu acho que as pessoas devem se acreditar mais nelas próprias, devem acreditar mais nelas próprias, e isso é tudo uma questão de consistência, entendeu? Eu acho que a consistência é a chave das coisas, porque quando tu começas uma coisa, tens que ir de grau a degrau. E mantendo o foco, porque a consistência é que te vai levar ao caminho de sucesso, porque se não fores consistente no algo que tu fazes, vai ser só uma moda e a moda acaba.
É verdade. É, olha essa pergunta aqui é engraçada. No Gustavo Luiz, como foi os bastidores depois daquela discussão com o Israel Adesanya? Como é que foi aquilo lá?
Então foi é assim, as pessoas que me conhecem na semana da luta, e é o meu caráter desde criança. Eu não levo desaforo para casa, eu não levo desaforo para casa, seja quem for, 2 metros, 3 metros, sejam quantos forem, não tenho problema com isso. Aliás, nós acabamos a conferência de empresa, que eu falo, eu sempre eu não queria opinião, eu não queria opiniões de ninguém sem antes de conhecer as pessoas, mas em relação a Adesanya, eu acho uma pessoa extremamente assim falsa, entendeu? Uma pessoa, um indivíduo, entendeu-se? É um indivíduo falso. Por depois da conferência, nós estávamos a descer as escadas, ele vem e toca-me no ombro, eu olho para trás e eu disse: "Ei, o que é que tu queres?" E ele diz assim: "Ei, no disrespect, sem desrespeito, mas tu podias ter magoado o meu colega com a garrafa d'água." E eu disse-lhe, e ele não sabe se defender, ele não precisa de ninguém para se defender. E ele disse assim: "Não, não, nós somos irmãos." Eu disse-lhe: "Ei, não é porque nós somos de África que somos irmãos, nós não somos irmãos. Se quiseres lutar, lutamos aqui, sem câmaras ou sem câmaras. Podemos lutar já aqui, vamos lá para fora, ninguém precisa de ver." E ele ficou assim meio agitado, e não desrespeito, não desrespeito, e olha, se te quiseres, eu estou sempre aqui, entendeu? Sem câmaras ou com câmaras, e estamos ali com câmaras. Se achas que a tua atitude foi certa, anda aqui, eu mostro, entendeu?
Muito bom, muito bom. Jordan Emanuel. O que que você acha mais difícil, na parte final da preparação? O treino ou a dieta?
A dieta, claro,
Dieta, né?
a dieta. Extremamente a dieta. E o corte de peso, entendeu? Está extremamente. Para alguém como eu, que gosta de comer, gosta de cozinhar, eu falo dieta porque é extremamente difícil.
O Manuel quer saber como que você vai ganhar do Matheus Nicolau. Isso aí ele não pode contar, né, pô? Pô, não funciona
Não,
assim.
posso contar, eu posso
Vai,
contar. Eu
pode
acho,
contar? Então conta.
eu tenho a certeza que eu vou nocauteá-lo, entendeu? Tenho a certeza que eu não vou nocauteá-lo. A minha última luta com ele quase ficou cego. Ele quase ficou cego, infelizmente não ficou. Mas ele vai vir com muito receio, então, da minha mão. E eu tenho certeza que eu vou nocauteá-lo.
A primeira luta com ele foi bem polêmico o resultado, né? Todo mundo
Não
tinha
foi porque...
marcou o resultado para você, né?
Correto, 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 correto. E ele sabe perfeitamente. Ele sentiu. O lutador sabe quando perde e quando não perde uma luta. Tu sabes quando vais numa briga e porra, caralho, tomei nos cornos, entendeu? E ele sentiu. Tu poderias ver no semblante dele, mesmo quando levantaram o braço dele e depois pós-luta no microfone, e a pessoa não. Ele sabia que perdeu a luta, não? Ele sabia que perdeu a luta.
O Adriano Moraes está perguntando se você, conquistando o cinturão esse ano, que vai acontecer, você pensa em fazer uma super luta nos galos? O que você acha desse. A gente está vendo um trend meio meio diferente, que o cara já pega o cinturão e já quer fazer uma super luta na categoria de cima ou na categoria de baixo. Como é que você vê isso daí? Você acha que o cara tem que defender ou tá certo? Tem que...
Eu acho que deve defender. Eu acho que deve defender, entre aspas. Agora vou pular a regra. Se o atleta houver uma luta, assim, um business bom com um do Galo, eu acho correto, que deve ser feito. Se vai trazer um bom retorno, por que não? E é sempre bom ter dois cinturões, não? Mas entretanto, eu acho que devem defender o cinturão, mas também não descarto a hipótese.
Entendi.
Se for uma luta boa.
Obrigado. Gustavo Luiz, qual o seu palpite para a luta do Breno Moreno contra o Amir Albazi? Você acompanha esses caras, principalmente os caras do topo, assim, eu imagino que você acompanha bem, analisa, você curte assistir, como é que faz quando você não tá lutando?
Eu no meu dia a dia não assisto luta.
Não assiste?
Não assisto luta. Só se tiver um card muito grande, assim, um amigo meu que vai lutar, eu assisto, mas por não, mas tento estar fora da luta, entendeu? Eu gosto de sentir saudades, porque eu faço isso todos os dias, diariamente, entendeu? Então... Eu como, eu durmo, é tudo em função da luta. Então, uhum, quando estou fora, eu gosto de fazer outras coisas, que eu tenho muitas atividades, assim, negócio, e não só que eu faço por aqui. Então, tento me abstrair um pouco da luta. Mas em relação ao Amir Albazi e o Brandon, é uma luta muito difícil, porque o Brandon é um atleta muito rápido, o Amir é mais forte do que ele, assim, fisicamente. Mas eu quero que o Amir ganhe, claro. O Amir é meu amigo e eu quero que ele ganhe essa luta, entendeu? Mas é uma luta complicada.
Dá uma renovada também um pouco. Tem que dar uma reciclada ali, né? Na divisão, né? Você tá treinando aonde? Você treina aí na...
Na Extreme Couture, aqui em Las Vegas.
Na Extreme Couture. Sean Strickland, o pessoal todo lá, né?
Correto,
é boa essa academia, é muito boa essa academia aí, né? Eu tenho um amigo meu que foi treinar aí o Wellington Turman. Ele ficou uma semana, duas semanas aí, uns meses atrás. Eu não sei se você chegou a conhecer. Okay.
Não cheguei a conhecer.
Um monte de gente perguntando também de um UFC em Portugal. Se você gostaria de lutar no UFC em Portugal, se você, ganhando o cinturão esse ano... gostaria de fazer uma defesa em Portugal. Como você está fora de Portugal, faz quanto tempo que você está aqui nos Estados Unidos? Você ainda vai muito para lá?
Não, eu vou. Eu fico aqui e vou para Portugal. Eu estive agora em Portugal em abril. Estive agora em abril. Não, em abril não. Setembro, outubro. Eu estava em outubro, eu acho que era em outubro. Eu fui para Angola. Eu fui para Angola e depois fui para Portugal. Mas eu vou, ida e volta, estou sempre em Portugal. Entendeu? Não fico muito tempo fora, não. Houve uma temporada, quando eu estava vivendo na Tailândia e no Japão, eu fiquei uma temporada muito... Fiquei um tempo muito fora de Portugal, tipo uns 7 anos. Mas depois voltei.
E aí um UFC em Portugal ia ser... Pô,
Seria... Um UFC em Portugal seria... Seria top, seria cereja.
Já estão chegando, estão chegando perto, né? Vão fazer França de novo. Aí já estão por ali. Irmão, eu vou deixar você ir, porque eu não quero estender mais. Entrando semana de luta, vai com tudo.
Muito obrigado.
Pô, sou fãzão teu também. Obrigado pelo tempo de novo. A gente vem falando faz tempo aí. E é isso, cara. Boa luta pra você.
E quando eu estiver na Flórida, pode ser que a gente faça um podcast aí.
Pô, ia ser demais, ó, trazer você aqui, só falar, a gente vai falando. Eu vou manter o contato aqui.
Sem problema, Rafael. Muito obrigado.
Irmãozão.
Obrigado.
Tamo junto, cara. Obrigado.
Tamo junto, cara. Valeu.